O que você quer de Natal? Eu queria ter dinheiro, paz e uma xícara de café infinita. É o mínimo que o Papai Noel podia me dar de Natal. Eu não vou deixar ninguém aqui desamparado no Natal, então eu tô aqui pra mais uma história de assassinato. Um crime que eu descreveria como frenético, no mínimo, e por isso eu vou narrar essa história de um jeito mais cinemático. Então, eu sugiro que você use fones de ouvido enquanto escuta esse episódio. Assim você vai conseguir ter a imersão certa e sentir o verdadeiro peso deste caso, que é realmente muito triste. Antes de tudo, eu só queria desejar a vocês um Feliz Natal, e o podcast tem alguns meses de vida e eu fico extremamente feliz que o projeto tenha crescido tão rápido, sabe? Tá crescendo rápido, e isso é incrível. A gente até já entrou nos 50 podcasts do momento lá no Spotify, e gente, isso é muito show, sabe? É fora da minha realidade, sabe? Então assim, é como comer um prato de estrogonofe e depois comer uma barra de chocolate da Milka, é sério, é tipo assim, é uma sensação genial. Tudo isso graças a vocês que me permitiram entrar nas suas vidas pra contar histórias de crime, então, né, o melhor jeito de agradecer é com um episódio. Sem mais delongas, um Feliz Natal e bora pro episódio? Eu sou Pedro Santos e esse é o Assassinos Sinistros, um podcast que te conta casos medonhos de assassinato. As imagens desse episódio estão disponíveis no Instagram, @assassinossinistros. Seja muito mais que bem-vindo e me acompanhe para mais uma história de suspense, mistério e crime. Assassinos Sinistros. Episódio bônus: O Massacre de Covina. Especial de Natal. Essa história começa na véspera de Natal do ano de 2008. Nosso cenário é a casa 1129 da rua Dr. Nordcrest, pertencente a uma família de classe média em Covina, uma cidade no subúrbio de Los Angeles, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Naquela noite, que supostamente deveria ser feliz, a família Ortega reunia mais ou menos umas 25 pessoas para uma tradicional festa de Natal. Porém, o que ninguém naquele lugar poderia antecipar aconteceu naquela noite. Um homem, vestindo uma fantasia de Papai Noel, bate na porta. Quem atende é uma menina de 8 anos, integrante da família Ortega. Quando essa menina abre a porta, ela vê o Papai Noel e fica contente à primeira vista, afinal é o Papai Noel, né?
Ho, ho, ho! Merry Christmas!
Ela olhou com alegria para ele e viu que em uma das mãos tinha uma caixa embrulhada para presente, e na outra teria algo que traria terror para a família Ortega: um revólver. Mas afinal, quem era o homem por trás da fantasia do bom velhinho? Estamos falando de Bruce Jeffrey Pardo. O Bruce, naquela noite, foi até a casa da família Ortega com o objetivo de cometer um legítimo massacre. Quando ele foi recebido, sem mais nem menos, ele usou a arma e deu um tiro na menina que abriu a porta. Felizmente, a bala pegou do lado da cabeça dela e ela conseguiu sobreviver. Depois que essa menina foi atingida, o resto da família percebeu o barulho dos tiros enquanto o Bruce entrava na casa, atirando para tudo que ele, para todo lado, tudo que ele via pela frente ele atirava. Os integrantes da família entraram em pânico e correram por toda a casa tentando salvar suas próprias vidas. Além de atirar nas pessoas, o Bruce usou outra terrível arma. Como eu disse antes, ele chegou na casa com uma embalagem, um presente, né, e uma arma. Dentro desse presente que ele carregava, tinha um lança-chamas caseiro que ele mesmo construiu e que ele usou para incendiar a casa da família Ortega e também para matar qualquer pessoa que ele visse pela frente. Enquanto Bruce realizava o atentado, uma sobrevivente chamada Letícia Ortega conseguiu fugir para a casa de uma vizinha levando a sua filha, a menina de 8 anos, que abriu a porta e levou um tiro de raspão na cabeça. Já em segurança, a Letícia ligou para a polícia em pânico, né, e tentou chamar ajuda para salvar a sua família. A ligação da Letícia é tão impactante que qualquer pessoa fica chocada em ouvir. Logo após esse episódio, né, ser publicado, eu vou postar no Instagram do podcast a ligação 911 feita pela Letícia. Eu fiz a tradução lá do vídeo, tá tudo bem organizado para vocês verem. Então, quem não sabe inglês vai poder ir lá, vai poder entender a ligação, vai entender o que ela disse também. Vai entender todo aquele momento de desespero que a família Ortega passou. Algo surreal, gente. Infelizmente, né, quando as autoridades chegaram lá, a casa já estava em chamas, várias pessoas tinham falecido, a família Ortega fugiu para tudo que é lado, espalhada pelo bairro, né, e o Bruce, ele não estava mais lá. O estrago já estava feito. Naquela noite, a família Ortega perdeu 9 pessoas, entre eles irmãos, pais, mãe, avó. Foi algo horrível. Pronto. O crime aconteceu. O Natal foi arruinado. Mas por quê? Por qual razão Bruce Pardo faria isso? O que ele teria contra a família Ortega para fazer com que ele orquestrasse um plano tão maquiavélico na noite de Natal? As motivações do Bruce, elas nunca foram certamente identificadas. Acredita-se que uma série de fatores já estivessem acontecendo na vida dele para que esse ódio que ele disseminou naquela noite crescesse. Uma semana antes da festa de Natal, Bruce Pardo estava oficializando o seu divórcio com Silvia Ortega, uma integrante da família Ortega, que também foi morta durante um massacre. O ataque que o Bruce realizou foi na casa dos seus ex-sogros. Aqui vocês podem interpretar tudo que o Bruce fez, né, como uma forma de raiva ao divórcio. Porém, né, não se sabe ao certo a motivação dele ter cometido esse crime a sangue frio. No ano de 2008, né, o Bruce ele passou por diversos problemas além, né, do casamento com a Silvia. Ele também perdeu o emprego como eletricista no meio do ano, ali por julho. O Bruce ele não tinha qualquer histórico de violência ou antecedentes criminais. Eu disse antes que o Bruce ele não estava na casa logo depois que o ataque aconteceu. Isso porque o plano dele ainda tinha outras etapas a serem cumpridas. Depois que ele saiu de lá, o Bruce ele foi até o seu carro, tirou a fantasia de Papai Noel e dirigiu por quase 48 quilômetros até a casa do seu irmão na cidade de Silmar, também em Los Angeles. Quando ele chegou lá, o irmão dele não estava em casa, né? Afinal, era a véspera de Natal, o irmão dele estava em algum outro lugar, em alguma festa. E o Bruce, ele cometeu suicídio atirando em sua própria cabeça. Porém, conforme a perícia fosse feita, as autoridades passaram a duvidar se o Bruce realmente queria se matar. Ele havia comprado uma passagem de avião para o Canadá, poucos dias antes de cometer o terrível massacre. Além disso, a polícia encontrou $17 mil embrulhados em papel filme, próximo ao corpo do Bruce. Talvez os planos tivessem mudado, afinal, o Bruce ele se feriu durante o ataque. Enquanto ele provocava um incêndio com o lança-chamas, ele acabou tendo uma queimadura de terceiro grau. A polícia também relatou que o Bruce, antes de morrer, ele deixou a fantasia de Papai Noel no carro e junto com ela uma bomba preparada para explodir caso a fantasia fosse tirada de lá. O carro do Bruce ele sofreu uma grande explosão, né, uma explosão controlada pelo esquadrão antibombas da polícia e assim eles conseguiram acabar com o perigo ali. Esse caso ficou conhecido como o Massacre de Covina e ele foi um dos acontecimentos mais violentos dos Estados Unidos. Essa história mostra que Mesmo em momentos onde a alegria deve perdurar, existem vezes que a tristeza e a morte tomam conta e acabam com tudo que há de bom. Naquela noite, Bruce Jeffrey Pardo destruiu a vida de cada membro da família Ortega. Os sobreviventes se lembrarão daquela noite até o fim de suas vidas e, infelizmente, eles vão ficar definidos por isso até o fim. Eu encontrei uma página no Instagram que foi feita em memória, né, à família Ortega e ao que aconteceu naquela noite. Então eu vou deixar na descrição desse episódio se vocês quiserem dar uma olhada e seguir eles. Existem várias teorias que foram criadas depois que esse caso surgiu. Esse caso ficou bastante famoso, como o Papai Noel que acabou com o Natal, o crime e tal do Papai Noel. Porque o Bruce, o fato de ele ter usado uma fantasia, né, ninguém nunca vai saber o motivo dele ter usado. Pelo que se sabe, o Bruce era uma pessoa que gostava bastante do Natal, né, e é algo muito estranho, porque a polícia diz não ter encontrado qualquer nível de drogas no sangue dele após a perícia, né, não houve nada desse tipo, nada foi encontrado, né, e uma coisa muito estranha é que o Bruce era uma pessoa calma, ele não era uma pessoa que demonstrava ser ciumenta ou violenta, mesmo quando a vida apertava um pouquinho, né? Esse foi um deslize que ele teve, né? Uma coisa muito anormal na vida dele, e acho que isso acabou desencarrilhando um acesso de raiva que ele acabou levando para toda a família Ortega naquela noite. Além do divórcio, da questão de perder o emprego, né? A Silvia, a esposa do Bruce, né? Ela colocou ele na justiça e com o divórcio ele acabou perdendo várias coisas. Ele acabou perdendo um cachorro, acabou perdendo um dos carros que ele tinha, né? Ele ainda teve que pagar uma quantidade de mais ou menos $10,000 depois que ele se separou da Silvia. Então, foi algo bastante... Foram vários acontecimentos que acho que deixaram ele muito raivoso, né? Não a ponto de querer ter que matar alguém, né? Pelo amor de Deus, né? Isso foi algo terrível que ele acho que criou na cabeça dele e resolveu concretizar. O diferencial desse caso é que ele é mais curto de se contar, porque foi um acontecimento muito repentino, como eu disse. Foi algo muito frenético, como eu disse antes. E como o Bruce ele acabou atentando contra a própria vida, né? Não houve julgamento, não houve nada, né? Não houve procedimentos extras na questão judicial, né? A família Ortega, na verdade, os únicos danos disso tudo foram em relação à família Ortega, a marca que vai ficar na vida deles para sempre, né? Enquanto o Bruce apenas se foi. Essa foi a história do massacre de Covina, o dia em que Bruce Jeffrey Pardo acabou com o Natal da família Ortega. Assim como outras histórias, né, a que eu já contei aqui no podcast, e até histórias que a gente vê na TV desses crimes que acontecem no dia a dia, né, essa história é muito chocante porque ela é muito brutal e as coisas aconteceram em tão pouco tempo. O Bruce, ele planejou o ataque, ele construiu a sua arma de fogo, ele construiu um lança-chamas e uma bomba para explodir o próprio carro. Isso é surreal, o quanto uma pessoa pode, até onde uma pessoa pode ir para espalhar o ódio e o caos. O episódio acaba por aqui. As imagens do caso de hoje estão disponíveis no Instagram, @assassinossinistros. A produção, pesquisa, roteirização, narração e edição desse episódio foram feitas exclusivamente por mim, Pedro Santos. E se você gostou do que ouviu e quer me ajudar a crescer esse projeto cada vez mais, não esqueça de deixar uma boa avaliação na plataforma de áudio que você está me escutando. Obrigado por me ouvir até aqui e até o próximo episódio.